fiquei gritando, é isso, fico com raiva, louca, mas nem fui para lá, mas fiz o escândalo no avião, mas virou até uma farra, porque,
meu Deus,
porque virou uma, um pastelão,
virou um furdunço,
virou
ali no meio
um furdunço,
do...
e aí...
Salve, salve, galera, meus queridos policasters, polifãs, Nicolas Torres na área, começando mais um policast, ao lado da minha super companheira, que eu amo de paixão, Aninha Zimmermann.
Fofo, como sempre.
Ah, pra variar, né, cara? Tem que ser um gentleman, né? Tem que ser
e hoje o nosso policast tá muito especial. O que eu amo do nosso policast é porque a gente tem todos os personagens da novela.
Sim.
E também as participações mais que especiais, não
e
é?
Essa é muito especialíssima,
muito,
gente. Vocês
muito,
não estão entendendo.
Porque ela vem dividir com a gente experiência, simpatia, não é, Nick?
Uma senhora da dramaturgia, dos teatros, das novelas, dos filmes. Ah, com a gente aqui hoje, Estela Miranda, maravilhosa.
Ah, queridos, queridos. Tô tão feliz de estar com vocês.
Ah, gente, que tá aqui,
vocês não sabem, gente, aqui tem uma nave espacial, uma chiquérrima.
O cenário é todo lúdico.
É, né? Muito maneiro.
É
muito
pra combinar
maneiro
com a novela e com toda a alegria que a novela passa.
E exatamente, certeza, né? As cores, tem uma vibração muito legal, é muito legal. Tá aqui
falar
no,
em vibração pra
vocês,
gente, é assim, uma honra estar entrevistando a senhora, né? Brilhantando o nosso podcast, trazendo experiência pra galera, trazendo
muito
muita coisa
legal
boa.
Eu caí de paraquedas, né? Caí de paraquedas e realmente foi um convite tão carinhoso, tão carinhoso, que obviamente eu aceitei de imediato, mesmo sendo nessa rapidez, e a novela já está no auge, né? E entrar assim no meio da... Todo mundo muito afiado, a gente tem que mergulhar junto. Mas é um personagem muito querido e que já gravei com todo mundo do elenco. Muito maneiro, estou muito feliz de já estar participando aqui do podcast.
Ai, que maravilhoso. Fico muito feliz com isso. Você tem vários trabalhos. Não é a sua primeira vez no SBT, porque você também fez
já
Carinha
teve,
de Anjo, né?
Exatamente. Então, tem essa... o SBT é um lugar muito gostoso de trabalhar, né? Agora, eu, a primeira vez eu cheguei, já senti, mas na volta é sempre muito carinhoso, muito... Os diretores carinhosíssimos, o elenco, a produção, os técnicos, todo mundo que trabalha, que tem um ambiente delicioso. E já tendo feito Carinha de Anjo, tem um sabor...
É porque
nostalgia
também foi com
ali,
o Rica,
né?
Foi com o Rica também, Carinha
de Anjo. O Rica Mantoelli, ele me ligou pessoalmente, me fez um convite...
E recusado.
De uma extrema gentileza. É, de uma extrema gentileza. Obviamente, ele é um amor. Eu já tinha trabalhado com ele. Falei, claro que eu vou, claro que eu vou fazer uma participação nessa reta final da novela, né? É legal entrar um personagem para dar uma esquentada, né?
Sim, para dar aquela pimentada na história.
Uma pimentada na história.
Com
e
certeza.
É uma vilã muito maneira, que eu acho que a galera... É uma vilã que a gente gosta, né? Isso que é legal. Isso não é uma vilã do mal, é uma vilã...
Uma vilã meio cômica ali, né? Tem
tem
um quê mais voltado.
Eu acho
pro...
que ela conquista de certa forma. Sabe aquela vilã que você fala assim, gente, eu não sei por que eu gosto dela, mas... Eu gosto dela. Você fala, gente, por que eu gosto de uma vilã? Mas ela é o personagem que te puxa. E eu acho que também tem uma coisa, né? Dela ser... Ela já apareceu na primeira vez, mas agora acho que essa segunda vez é onde a galera vai entender mais, conhecer mais ela. Porque ela vai passar a perna em todo mundo ali, né? Tem uma coisa dessa. Ela vai passar a perna nos próprios vilões, né? Que são os grandes... Que estão
é isso que o Rica me falou. Eu falei, o que que eu vou fazer, Rica? Ele falou, vai fazer uma vilã que vai passar a perna em todo mundo. Eu falei, já topei.
Você gosta mais de fazer vilã, mocinha? Vilãs te pegam mais?
Olha, tudo depende, né? A gente depende do prisma. O legal da nossa profissão é essa, né? A gente mergulha e vai na onda do personagem. Pode ser vilã, pode ser mocinha, pode ser pobre, pode ser rica, pode ser a mãe, a avó, a tia, enfim.
Mas a sua zona de conforto, assim, como atriz, se identifica mais com qual tipo de projeto, assim, qual...
Não sei, nessas alturas da minha história, eu gosto... Eu adoro trabalhar, eu adoro o que eu faço. Então, eu adoro tudo que eu estou fazendo. Não tem assim... a zona de conforto é um todo que faz você se sentir confortável. Porque você tem o corpo e a mente já trabalhado para entregar para o personagem que surge, né?
E você considera a Valdineia uma personagem desafiadora, por exemplo?
Eu adoro, porque...
Dentro dessa zona, né?
É, porque é um público legal, é um público infanto-juvenil, não é, né, o público da, não é só infantil, é infanto-juvenil. Então, tem um pé, abrange um pouquinho mais, você pode ter um público que você dialoga também em outra faixa etária. Então, sempre é desafiador, né? Porque o público infanto-juvenil é para eles, né? A gente...
É um nicho bem específico.
O tom,
ali,
é o nicho, o tom é para eles. Então, obviamente, você vai criando o personagem para caber nesse... Para conversar com esse público, né? Então, é muito legal. E para mim é um descanso, né? É uma alegria.
E você também trabalha com as crianças, né? Você tem alguma cena com as crianças nessa
Pedro,
novela?
Com a Chloe.
Com o Pedro, com a Chloe. É. E eles são bem pequenininhos. Qual que é a diferença para você de trabalhar com adulto, com crianças?
Olha, é quase como uma avó, né? mas é legal esse lugar de, né, do ator. Isso que é uma profissão muito interessante, né? Porque você pode ficar uma velhinha coroca e sempre vai ter.
Sempre vai ter um trabalho, só vai mudando o perfil.
Só vai mudando o perfil. E aí o público, essa coisa, a gente, né, faz teatro também, televisão, a gente assiste o público também, né? Não é só o público que vê a gente. O público não sabe disso, mas a gente dialoga com eles. Então, essa troca é muito interessante. Então, você expande o teu público, né? Infantos juvenil.
Com certeza.
Então, eu sempre encontro um lugar de equilíbrio e de prazer no que eu tô fazendo. Eu tento, né? Enfim.
Não, que coisa maravilhosa.
A gente tá vendo nas telas aí, trabalho impecável, mais um trabalho impecável, né? Porque pra quem não sabe, Estela tem uma vasta experiência na comédia.
Nossa.
Nos teatros, nos musicais.
Eu achei legal porque
absurdo.
Agora eles me pediram, enfim, né, o Rica, eu entrei, aí eles já me pediram pra cantar, muito maneiro, então, assim...
Já tá aproveitando todos os talentos ali da Estela.
Né?
É, muito
E como
legal.
É pra você, porque assim, o teatro faz uma grande parte da sua carreira também, como pra você gosta mais do teatro, da TV, qual é a grande diferença?
É o que eu tô falando, é sempre... O mesmo fogo, pode ser um fósforo, uma lareira, um incêndio.
Mas a chaminha ali é a mesma.
A chama é a mesma. Se você não tem essa chama, não adianta nada. A chama você direciona para onde você tá.
Quiser.
Você tá.
E tem alguma música, assim, já que você é tão ligada, já que pediram para cantar, que representa a Valdineia?
Total, total, total. Me pediram, que eu adoro, eu já adorava a música, uma música da Malu. Magalhães, Velha e Louca, lógico.
Ah, né?
Estamos falando da Valdineia,
né? Exato. Velha e Louca, muito maneiro. Ficou muito maneiro.
Diz
e
muito
aí,
sobre a Valdineia.
É a cara dela, né?
Você pode cantar um trechinho pra gente?
Agora, amigo, eu tô em outra. Eu tô ficando velha. Eu tô ficando louca. Nem vem tirar meu riso frouxo com algum conselho que hoje eu passei. Batom vermelho, não é maneiro?
Ai, que incrível! Que delícia!
Maravilhosa!
Ai, que energia incrível que você tem. Tem alguma história nos bastidores que você viveu que você fala, nossa, esse dia trabalhar com essa galera me marcou demais?
Alguma história engraçada?
Não, aqui eu tô há pouco tempo gravando, né? Então, assim, na realidade, eu tô a terceira semana, eu gravei primeiro no sítio dos bandidos do Valdinei da.
No Covil,
foi muito maneiro. Gravei com a Tânia, que é a bandidona, muito maneira. Gravei com a Glória, a Bujanra, fingindo, disfarçada.
É,
a Valdineia disfarçada. Então, eu tô chegando, galera. Eu tô chegando.
Oh,
mas nessa chegada não aconteceu nada assim de diferente nos bastidores? Alguma...
não, ainda não aconteceu, gente. Vocês querem que...
não aprontaram ainda com você? Não, porque, por exemplo...
Ah, é
que esse elenco a gente ouve
Pedro
da galera que rola bastante.
É,
assim, a galera gosta de um furdunço, gosta de um...
Não, mas acho que eles estão... Ainda, eles, né, estão me tateando ainda, né? Estão me tateando. Não, muito maneiro. É tudo muito divertido. Essa música, agora me deram um funk.
Oh, agora, meu Deus!
O funkão da Valdineia.
Funk da Valdineia. Então, tá, é legal isso, né? Poder trocar com os diretores e com os autores, né? Nesse sentido. Ah, vou botar umas coisas para a Estela. Enfim, isso é legal a gente poder... Tudo na brincadeira, mas cabendo dentro do personagem, mas É divertido isso, essa troca, né? Quando você entra
com
num
certeza.
Trabalho assim que pode contribuir, né? Que
jogar junto ali no processo de criação,
junto,
né?
Jogar junto, porque muitas vezes tem trabalhos que você vai cumprir.
São mais engessados, né? De uma certa forma.
Por N questões, né? Uhum. Mas, assim, aqui tá podendo rolar essa troca, e eu tô achando bem divertido, bem legal.
Nesse processo de criação, você chegou a ver o trabalho da Clara? Porque quem interpretava
Clara,
a Valdineira era a Clara Carvalho.
Eu até liguei pra ela. A gente não tem nada a ver, eu e ela. Mas eu resolvi...
desvincular ali.
Não, desvinculei total. Porque a Valdineia vai presa, né, na história.
Sim. Uhum.
Então eu fiquei lá na cadeia e saiu
outra pessoa.
Outra
exato.
Pessoa.
A transformação, saiu uma nova mulher.
É igual o Roger, né? Igual o Roger, ele sai também ali. A gente acha que ele vai ter uma melhora.
O Roger saiu da cadeia maromba, né? Ele saiu
E ele sai pior ainda, né? Mas ela, na verdade, ela sai fingindo estar melhor, ou ela já mostra de cara ali?
Não, ela tem um plano secreto,
uhum.
né? Mas ela não se faz de boazinha. Ela tem um plano secreto que ela ainda vai segurando para não... uma espécie de vingança. Não é vingança,
entendi.
Mas ela pretende...
Mas ela tem um
tomar
objetivo
reassumir
ali,
o poder.
O posto.
Exato.
Ai, meu Deus do céu.
Mas aí ela vai devagarzinho para não...
Pra não já colocar, né?
Mas eu fico imaginando, como é que é ter esse plano de uma certa forma maligno ali, né? Tal, não sei o que, com o próprio filho. Porque o Walt Disney é malvadão, mas você vai dar uma passada na perna nele.
Mas ele é um amor, né? Mãe e filho, mãe e filho. Ele também quer passar a perna nela.
A genética é boa, né? Aquela coisa.
É uma situação complicada de família, né?
Mas com amor. Não, porque você sabe que a gente defende o personagem até...
Até, exato.
Né? Então, mas rola... A gente, por exemplo, gravou no sítio... Não, eles aprontam um com o outro, é uma coisa... Ele trai... imediatamente, no sítio mesmo, eles traem, eles fogem, deixam ela... Uma confusão total. Mas eles tiveram uma cena de carinho.
Um afeto familiar.
Um afeto familiar verdadeiro, de mãe e filho. Legal. Uhum. E em seguida ele já vai lá e...
Como que você imaginou esse passado dos dois pra eles chegarem no ponto que eles estão agora?
Olha, no sentido assim, eles não são bandidos maus.
Sim.
Eles são bandidinhos. Não,
eles
não
são
bandido.
Mau caráter, né?
Mau caratinho.
Do bem.
Mau caráter,
mau caráter
é
do bem, né?
Mau caratinho.
Então, é uma luta, né? Pra sobreviver, as circunstâncias da vida, enfim, lá onde eles estão. Não é assim, não é uma maldição, uma família do mal. Não encaro isso, nem caberia, né?
Até porque é tudo colocado, a gente até comentou em outros podcasts que a gente entrevistou o Otávio, o próprio Pedro também, a Violeta, a Gabi, porque eles são vilões, mas são tratados tipo uma vilania meio cômica, né? Tem
eles
uma certa leveza na maldade
agora
ali,
eles
né?
De três patetas.
É.
O Roger, a Violeta, ele. Quer dizer, então tem esse... É quase pastelão, né? São vilões de pastelão. Então,
sim.
É mãe e filho... eles se traem o tempo inteiro, mas se amam. Então, tem... O pastelão é muito legal, né? Que é um lugar que você faz tudo de verdade, mas é uma brincadeira. Uhum. Mas você não mostra que é brincadeira. Você faz, mas você faz tudo de verdade, como se fosse. Mas no final da história, uma grande brincadeira.
Você buscou inspiração em algum ator, alguma atriz assim de pastelão, ou assim, para compor a Valdineia?
Não, olha, foi tão... Eu vou dizer, foi o Rica que me ligou, tá? Ele me ligou na segunda-feira... E falou, querida, como... Ah, que saudade, Rica, não sei o que. Você tá falando, tô bem, né, pandemia. Ele falou assim, vem amanhã. Eu falei, hã?
Oi?
Então, é porque ele tem confiança em mim, obviamente.
Você já conhecia seu trabalho da Carinha de
claro,
Anjo, né?
Claro,
daqui a pouco a gente vai ver uma cena, inclusive, da Carinha.
Ai, que legal.
A gente tem uma cena bem legal.
Há uma confiança, obviamente, mútua, então ele sabia, eu acho que ele queria mesmo alguém tarimbado para pegar o trem andando e ir junto com eles. Porque você não chega num lugar, você não vai rígida. Se você chega, tem que ter
a malemolência, né, para sentir como é que tá
com ela. Emocional, você tem que ir junto, senão você não... A convivência... profissional é essa. Você chega num lugarzão que o trem tá andando, você não chega botando lá, mas você chega e você vai. Então foi muito rápido, muito rápido. E eu fui no feeling, na intuição. Uhum. Ali o que, né? O máximo.
A sinopse ali, né? Da personagem.
Obviamente, me falaram, mas tudo assim. Eu não tive tempo. Ah, vou criar, vou preparar. Eu fui, falei, limpa, abre, deixa o corpo e a mente em harmonia, deixa fluir, confia. E vai, né? Então não
que
foi
delícia,
assim.
Imagina?
Ah, que lindo. E bom, já que a gente já falou da cena de carinha de anjo, a gente tem aqui pra assistir.
Legal.
A então... grandíssima Noêmia.
Vamos assistir. Ah.
Saudade. E a Noêmia era
antiga. Eu que achei que o conto de fadas tinha terminado.
E terminou mesmo. Mas isso não quer dizer que vocês não podem voltar pra casa de carruagem.
Nossa, que alívio. Porque a gente não tá com dinheiro nem pra pagar o táxi, nem Uber, que é mais barato, a gente ia conseguir pagar.
Ah, mas vocês merecem, queridos. Vocês merecem.
Viu? Esse final é ótimo.
É muito bom, né?
Podem subir.
Eles achando que é piada.
E achando que é piada.
Engraçadinha. Vem cá, é pra gente escolher em qual a gente quer ir.
Não, é pra ficar bem claro que a partir de agora, sem o meu dinheiro, a carruagem de vocês virou carroça.
Imagina se eu vou subir nisso aí. Sou cardíaca.
Sou cardíaca.
Ele tá indo me levar pro aeroporto. Vocês podem voltar pra casa a pé.
Vamos a pé.
Mamãe, é muito longo.
Vamos a pé.
Mamãe, mas é muito longo. Vamos
a pé. Estão esperando o quê? Vai, vai, vai pra subir. Jô, vai lá, vai, vai. Sobe. Sobe. Anda, anda. Vai, vai.
Eu de novo.
Muito bom.
Eu tenho certeza que você prefere chorar dentro de um jatinho do que chorar dentro do ônibus. Mas por enquanto, vai chorando na carroça.
A dor no coração.
Vou ter um infarto.
Eu nunca usei isso.
Agora chora, Dedé. Agora chora. E você, Flávio Escobar, que sempre se achou o esperto, né? No final, quem deu o golpe fui eu. Eu consegui tudo que eu queria e continuo rica, linda e jovem.
Que maravilhosa, cena incrível, cara. Né? Sempre fofo, com a comédia fofo. Ali, sempre tendo um tom bem leve.
Muito fofo de ver, fazia tempo que eu não via. São vilãs, tá vendo? São vilãs, são um tipo de vilã, né? Uhum. Mas que você simpatiza, você não fica...
Nossa, sim, não
pega
não,
um ranço
não.
Ali, né, da pessoa.
Os três, né? Eles também... São vilões e a gente adorava eles, né? O público adorava eles também.
Então, essa cena foi uma cena que teve uma grande repercussão na internet, né? A
galera gostou muito. Ah, legal, legal.
A galera
legal.
Se divertiu muito, porque tem ali a queda dos vilões, mas de uma maneira muito leve, muito engraçada.
É uma carroça, cara. Imagina que
legal. Não, isso é carroça, muito legal.
O rico é fofo.
Eu
é
imagino fofo. Como gravar isso deve ser legal, porque eu ia adorar. Eu ia ficar...
Nossa, tá rindo pra caramba, né?
Foi maneiro, foi gravar, foi divertido gravar. Agora vem. A gente, né, vai imediatamente para a lembrança. Muito legal, muito legal. Então, eu acho que por isso também, assim que o Rica falou, ah, né, foi uma participação que eu fiz aí, né, uhum. no sentido... Então, é legal entrar um personagem assim, que tem uma personalidade, né, assim, uma espécie de vilã. E eu acho legal na Poliana, porque é no, na reta final da novela. Eu acho bem legal, né, dar um remeleixo e entrar um personagem uhum. para o público...
Dá uma
junto.
Aquecida de novo, né? Entrar uma outra trama ali pra... Né?
E o final fica mais quente, né? Com novidades, né? Além de todo o desfecho de todo mundo, ainda e a volta da Valdinéia diferentíssima, né? É legal, eu acho que...
Ali na cena você falou, ah, agora eu consegui tudo que eu queria, tô rica, linda e jovem. Esse jovem, porque, olha, modéstia à parte, Stella tá guardada num formol aí...
Muito jovem, meu
porque,
Deus.
Pelo amor de Deus,
hoje em dia... É diferente, né? Como...
Qual é o segredo?
É o bom humor? É a leveza da vida? É.
Eu, olha, é o que eu digo assim, não é fácil a gente envelhecer. Né? Vocês são muito jovens, não tem nem noção, mas um dia vocês vão chegar lá, todo mundo vai uhum. chegar lá. Então, eu acho muito legal, primeiro que a gente, não é que a gente se prepara para isso, você vai se preparando para viver, eu acho que a experiência, você vai se conhecendo, você vai se depurando, você vai se... E de repente, quando você vê, você fala, cara... Eu já cheguei, você não...
E nem percebe, né, do nada.
Você nem percebe, aí quando você vê... E tem que ter coragem, né? Nós, mulheres, os homens, é diferente, né? A sociedade, trata diferente. Então, as mulheres, hoje em dia, na época da minha mãe, era muito diferente uma pessoa. Ficava velha rápido, porque era assim. Uhum. Hoje em dia, você... Se você quiser, não estou falando de coisa estética, porque isso eu nem não me ligo nisso. É uma coisa mesmo de como você encara a vida, né?
Com certeza.
E acho que a arte traz muito isso, né? Você encarar a vida de uma outra forma do que um...
Eu acho, mas quer dizer, eu não sei em outras profissões, assim, eu acho que... Não, tenho certeza, né, que eu não sei. Qualquer profissão, como se você ama o que você faz... Uhum. E é fundamental, né? Love is all in. Se a gente ama o que a gente vai fazendo para sempre.
Ah, é maravilhoso. Você vai com alegria. E, aliás, também tem... Você já trabalhou com muitas pessoas. Você tem ali vários projetos de comédia. Por exemplo, com o Miguel Falabella, que também é um grande... Tem... Como é que é essa parceria de vocês? Tem alguém que você nunca trabalhou, que você fala, nossa, é o meu sonho trabalhar com essa pessoa. Seria muito legal se essa parceria rolasse.
Olha, hoje em dia, assim, eu fico vendo muito como é que a galera de humor trabalha, né?
Uhum. De hoje em dia.
De hoje em dia, Fábio Pochá, tá vendo? Até Fábio é meu amigo e tal. Então, eu presto atenção, eu acho legal quando a gente expande tudo, entendeu? Você tem que, tem que ter essa leveza de poder experimentar tudo. De poder...
Com certeza.
No teatro, na televisão, no cinema... nas séries, para um público jovem, adolescente. Eu acho que isso é uma alegria, é um privilégio nós, artistas, que a gente tem de poder... A gente dialoga com o público, né? Uhum. Então, esse contato, essa troca... Você pode ficar aos 90 anos... obviamente, mesmo as restrições físicas, obviamente que tem, mas se você... se trata, você se cuida, não sei o uhum. que, você pode ir indo. Então,
com certeza, que legal.
Eu comentou do Porchat, que aliás eu sou fã do Porchat, assíduo,
é
assim, o trabalho dele é absurdo, ele e Tata Werneck pra mim são os dois maiores da comédia hoje em dia.
São.
Tem outros também, Igor Guimarães, enfim, se eu ficar falando de comédia, que eu vou longe, que eu adoro comediante. Mas no Porchat, o Falabella, você chegou a comentar uma história do...
ele comentou,
ele chegou a soltar ali uma história com você.
Aí depois eu liguei pra ele e falei, Miguel, por que você não contou uma história tua.
Mas agora então é a sua oportunidade para poder contar alguma história dele. Eu acho que ele podia ser.
Não, essa história foi uma história verídica e ele ainda diminuiu, porque a história foi enorme. A história continuou, a história super continuou. Mas realmente foi a grande aventura minha e dele. Esse acontecimento foi a grande aventura, e a gente sempre conversa, a gente, né, na fofoca e tal, mas eu nunca imaginei que ele fosse contar
Em rede nacional. Pra quem não assistiu e não ouviu essa história, você quer dar um resuminho?
Contar. Eu vou contar, mas não parte. Como o Miguel. Eu vou fazer resuminho, porque...
A história é enorme.
Eu contou uma história...
A gente vai precisar de três programas pra
três
contar.
Três programas não dá. Não, a gente fez o musical da Carmen Miranda, o South American Way, que foi
foi incrível
um sucesso estrondoso. Enfim, foi um... Eu tinha, quando o Miguel me convidou para fazer, eu lembro que ele me ligou em janeiro, eu tinha sido operada, eu tive câncer, e ele não sabia, ninguém sabia, ele me telefonou, eu estava no hospital, e ele falou, cadê você, onde você está, que a gente não se fala há tempo, vamos fazer um musical, vamos estrear em março, não sei o que. Aí eu falei para ele, querido, tô fora, imagina, eu estava numa... bad, né, terrível, enfim, uhum. Calcula, né, eu tava aqui até no Sírio-Libanês, e ele levou o maior susto, eu falei, eu tava, sei lá, 15 dias, a segunda cirurgia, eu tava zero, aí eu falei, não vou fazer, ele falou assim, vai fazer assim, eu vou esperar você, muito fofo, eu falei, olha. Não, mas eu não, eu, na minha cabeça, eu falei, não, eu não vou fazer mais nada, eu acabei, não, imagina, a gente tá lá, né, não, acabou, não, eu vou, aí... o Miguel e o Drauzio Varela, que era meu médico, eles me encheram, assim, no hospital, na cama de hospital, todos os vídeos, todos os livros, todas as músicas, tudo da Carmen.
Ai, que coisa lindo.
Linda. Super lindo, cara, super lindo.
Nossa, que demais. Cara.
Super lindo. E eu, não vou fazer. E o Drauzio falou, Estela, os Balangandãs serão a sua salvação. Cara, não...
Nossa, imagina ouvir isso num momento...
É, muito, muito... Mas eu, na hora, nada... Mas aí eu fui assistindo, fui ouvindo, fui vendo... Meu pai já amava, mas eu... Né, e ela foi... A Carmen Miranda foi me ensinando a me reinventar. E aí, aos pouquinhos... aí o Miguel me ligava toda hora para não vou... Aí, março, abril, eu já comecei... E aí eu comecei, falei, vou fazer. Aí começaram os ensaios, eu de faixa, de muleta, eu falei, não vou conseguir, vai. Não, só estou contando isso para dizer que foi realmente, para mim foi...
Foi uma grande...
Foi a minha volta, a minha volta. Meu louco, renascimento num momento muito... Então, a gente ganhou todos os prêmios, foi um sucesso realmente estrondoso. E aí, no final da temporada, já estava morta, era cansativíssimo. Você imagina, para mim, eu fazia... Era imenso o papel. Uhum. E eu já tinha me recuperado mais, né? Tudo meio assim. E é muito puxado, né? O musical.
Sim, puxado. É bem intenso ali, né?
Intenso. E aí, então, no final, a gente foi para a Argentina.
Ai, que
a gente viajou para o Brasil, e fomos para a Argentina fazer em Buenos Aires, que maravilhoso, porque a Carmen passou um período em Buenos Aires. Então foi bárbaro pra gente ir, não sei, foi um sucesso. Não sei lá. Miguel foi pra estreia, a gente ficou lá um mês, não sei o quê, mas ele voltou antes, acabou, eu tava com a produção, mas assim, muito cansada, porque por N situações.
É desgastante também, né? A rotina de musical é muito desgastante.
Desgastante. Então terminou a temporada, o Miguel tinha voltado, não sei o quê, voltamos só com a produção. O elenco, os técnicos e a produção. Mas eu morta, praticamente cansadíssima mesmo, 2 anos de temporada. E aí eu entrei no avião com todo mundo, com o elenco normal, com todo mundo, não sei o quê. Com a minha camareira, que era uma santa, uma deusa, que ficava... Vou deitar no seu colo, estava cansada, não sei o quê, não sei o quê. E fui... Eu vou diminuir, tá? Senão...
Imagina!
Aí a gente estava lá... dormindo, e é tudo cansativo, avião é cansativo, você volta depois de um mês de temporada, você quer voltar para casa, e deitada lá no colo da minha camareira, com a galera, com a turma, não sei o quê, aí passa um amigo, um do elenco, falou, eu falando pro outro, se a Estela souber, ela vai ficar...
Estrilada.
Grilada. Meu olho já fez assim, se ela souber o quê? Aí eles não viram, acharam que eu tava... Não, Estela, não, nada, não sei o quê. Falei, não, fala, o que que tá acontecendo? É o seguinte, a gente tinha um... Não o produtor-chefe, né? O produtor funcionário da produção, digamos, funcionário da produção, uhum. quando a gente entrou no avião, isso eu fiquei sabendo depois, né? Quando a gente entrou no avião, tinham dois upgrades para a primeira classe. E foram perguntar, ele era o encarregado, se eu era estrela, né, entre aspas, porque eu não sou estrela, mas enfim, eu era, obviamente, se tivesse uma estrela...
Protagonista era eu.
O que que ele fez? Ele ficou quieto e pegou o camareiro que era namorado dele. E os dois foram para a primeira classe.
Olha!
E eu desmaiada lá no colo da minha... Eu fiquei com... Não por preconceito, porque... Por um assinte, tem que me perguntar. Provavelmente eu ia falar, deixa eu ficar com ela aqui, que eu tô com ela, mas não, mas fingi, não me contava.
Que não sabia de nada, ele não aconteceu nada.
Depois de um cansaço, sabendo que eu tava... Eu fiquei louca. Eu acho fiquei louca mas louca, eu, né, não louca, mas fiquei...
Pé da vida. Ficou bravo.
Todo mundo ficaria.
A gente entende.
Eu fiquei gritando, isso. Fiquei com raiva. Louca. Mas nem fui pra lá. Mas fiz o escândalo no avião. Mas virou até uma farra, porque...
Meu Deus.
Porque virou um pastelão.
Virou um furdunço ali no meio do...
E aí, quando a gente desceu, o Miguel tava esperando a gente... No aeroporto.
Nossa, e esse reencontro com o Miguel, no sangue nos olhos.
E aí, ele diz, o Miguel, que enquanto ele esperava, tinha umas argentinas esperando, umas amigas argentinas que também estavam descendo do avião para conhecer o Rio. Então, o Miguel ficou fazendo graça, conversando lá com ela, isso eu soube depois. E quando a gente desceu, eu desci direto, louca. Não, eu e o elenco inteiro, contando para o Miguel...
O que que tinha acontecido ali, né?
O que que tinha acontecido. E o Miguel, naquela conta, ele só viu o produtor e o camareiro amigo dele fugindo, assim, baixinho, correndo lá pra trás.
O famoso Miguel, ó, vamos dar aquela escapada ali.
Uma escapadinha. Aí eu voltei ao meu número pastelão, né? Então, aquela confusão. Nessa altura, e aí começou... porque aí começou o zum-zum. Por quê? Porque a mãe do camareiro, que estava bêbada, coisa, gente, é uma história inacreditável, estava esperando o filho descer também, a mãe do camareirinho.
E estava bêbada?
Estava bêbada,
minha
completa.
Nossa Senhora.
Então, e eu fazendo o meu carnaval, e o Miguel falando de carnaval também já entrou, né? Naquela conversa, eu não vi nada, estava o Miguel aqui, eu aqui, a mulher, a mãe do rapaz, do camareiro, vem direto, eu não vi, eu nem conhecia ela, ela veio na minha direção, me deu um murro na cara, voei longe,
que
com
isso,
sangue,
gente?
Foi uma história inacreditável,
meu Deus do céu.
Eu disse, mas nem vi, rasgou sangue, não sei o quê. O Miguel, nessas alturas, ficou demente, aí deu um
escarcéu,
bafafá, olha, né? Um bafafá, que você não imagina
minha
o que
nossa
aconteceu,
senhora.
Aí foi uma guerra campal, foi... Você pode
foi a Terceira Guerra Mundial descendo
e
do aeroporto.
E as argentinas falando, arrastou, arrastou.
Socorro.
Então, eu contei não com a perna do Miguel, mas foi uma história. E
uma história única.
Aí, uma coisa aí,
não, realmente não é algo normal hoje em dia.
E aí a minha camareira pegou uma lata de lixo e voou
minha
em cima.
Nossa,
da...
virou,
não, virou uma...
Generalizada.
Generalizada, o elenco. Foi uma coisa assim, veio polícia, foi uma coisa. Uma história, assim, inacreditável. A gente foi pra... Quer dizer, mas o Miguel contou com uma verve, mas a história foi muito de... Hoje em dia a gente dá risada. Na hora, eu nem vi, pô, eu caí dura. Eu só fui acordando e participando.
Tentando entender o que estava acontecendo.
Mas
depois ali com
aventura,
sangue.
Mas foi uma aventura.
Minha
foi
nossa,
uma aventura,
Estela.
Realmente foi uma aventura. Mas a gente foi para a delegacia, aí o delegado... Eu, né, com sangue, costurado, porque fui no corpo de delito, na clínica São Vicente, lá no Rio. Aí ele pergunta para mim, senhora, porque você faz exame horrível, né? Eu nunca não sabia. A senhora tem alguma cicatriz? Perguntou primeiro para o Miguel, ele falou, eu tenho uma cicatriz aqui na perna, sei lá o que ele tinha feito aqui. E a senhora, eu falei, tenho várias na alma. Tudo era dramático, né?
Teatro.
Teatro.
Era um teatro. Então foi uma hoje
uma passagem diferenciada.
É uma passagem que a gente lembra quando
hoje,
a gente
contando, acaba sendo até cômico, né? Mas na hora deve ter sido desesperador.
Não, é bem cômico, mas na hora foi desesperador, eu imagino.
Super cômico, mas na hora, não era... Na hora a gente... Você está vivendo ao vivo, o elenco correndo, batendo, o outro fugindo, a mulher, era assim. E as argentinas arrastam isso, que era mais hilário.
Arrastou.
Imagina o desespero dela, tipo, conhecer o Rio, né?
E ela, todo Miguel, teu primeiro, tudo educado, conversando com elas antes, né?
E depois ela vira
a loucura
que foi. De repente, o Brasil, né? Como explicar o brasileiro?
A gente adora uma bagunça.
Como explicar o brasileiro? Não é complicado?
Juro, é um povo que, olha, muito bom.
A gente sabe lidar com a gente, né? Mas uma pessoa de fora... Porque era uma comédia, era uma tragicomédia.
Sim,
realmente,
sim.
É, quem estava olhando de fora era uma série de filme.
Era uma tragédia, mas entre
ela,
a gente era uma tragicomédia. A história inteira era uma tragicomédia.
Não,
tragicomédia.
Foi como é tanto que hoje a gente dá risada disso. Elas devem lembrar daquele filme, pelo amor de Deus, o que, que aconteceu?
O arrastão no aeroporto ficou marcado.
Não, para elas era uma tragédia, mas pra gente era tudo isso que eu tô contando, mas tudo rindo ao mesmo tempo.
Rindo.
Que era tudo de verdade.
É que não dá pra acreditar, né?
É que é tão
louco.
Diferente,
não,
né?
É louco. Muito
mas já, que a gente tá falando até que essa história atrás do teatro, essas coisas, como é pra você, você acha a importância de ter arte no Brasil, de ter essa valorização da arte?
Ai, meu Deus, agora...
veio com
uma pergunta agora.
Não, é porque a arte é a alma do povo. Não tem... a gente é que nem comer, beber, dormir, sonhar. A arte é a alma do povo. Qualquer tentativa de sufocar, de impedir, é fadada ao fracasso, porque você pode até conseguir durante um tempo, mas você não consegue mais, porque é a alma. É a alma do povo.
Com certeza.
Onde a arte é a alma, é o espírito do povo.
Com certeza.
Acho que falta esse incentivo ainda. Tudo bem que assim, esses tempos, tipo, de uns anos pra cá, já tem sido um pouco mais valorizada, mas ainda assim, comparado a outros países, Estados Unidos,
não,
tudo mais.
É bastante complicado, porque a gente tem que ter assim, uma visão global, né, dos governantes, de quem está. Do significado profundo do que é, que é a arte, do que é a cultura. A arte, a cultura a alma é uma palavra, mas é a essência.
É a essência do povo, é assim.
A essência, né? De falar alma, tem gente que pode não entender, mas é a essência.
Acho que conta muito da história, né, dos antepassados, tipo, a gente vê muita essas
tudo.
Trajetórias, né?
E não só conta a história, é onde você se reconhece, é onde você respira, você não pode ficar sem comer, sem dormir, sem beber água e sem viver a arte em N formas. Na literatura, no cinema, no teatro, na televisão, no circo,
em
na
algum
dança,
momento faz parte da nossa vida.
Faz parte. Pensa a gente na pandemia se não fossem os artistas.
Nossa.
A pessoa ficava vendo televisão. Pensa, como é que seria sobreviver sem alguma...
Teria...
Sem consumir, porque é um consumir que eu digo, é que nem comer, sem consumir arte. Não, não sobreviveria, estaria morto.
Com certeza.
Sim, é. É igual mesmo que a gente vê todo o entretenimento que tem hoje em dia. E é incrível que a gente possa ter conversado com você sobre isso. Você é uma grande estrela, uma pessoa maravilhosa, cheia de luz.
Sou uma colega.
E muito obrigada por ter aceitado participar do nosso podcast.
Pra gente, foi uma honra ter você.
Nosso
aqui,
tempo já acabou, infelizmente. Passa muito rápido, né?
Nossa, eu falei pra perguntar tudo, cara.
Mas a Valdinéia, quero falar, a Valdinéia querida. Falamos bastante dela.
Falamos muito dela. E aqui é sobre ela, sobre você, sobre todos. Então, muito obrigada por ter vindo de verdade, viu?
Muito obrigada a vocês pelo convite. Eu acho muito querido trabalhar, ter contato com o SBT, é uma casa muito carinhosa, em todos os níveis, a gente é super bem recebida e muito acolhida, então fico muito feliz de poder conversar com vocês e com a galera do Poliana. Estou aqui para
pra gente se divertir.
Pra nós foi um prazer enorme ter ouvido sua história, um pouquinho da sua história, né? Claro que se a gente fosse conversar aqui, tinha história pra muitas e longas horas aí de conversa,
foi
né?
Foi um prazer, adorei o convite. A gente... Ficamos amigos, né?
Ficamos com certeza, amigos,
a gente
com
se
certeza.
Cruza, velho. Obrigado de verdade, Bistela. Obrigada,
vamos, vamos festejar de novo.
Eba, aqui, ó. Um beijo pra final, não.
Tchim, tchim.
Eba, brigadão, Estela. E pra vocês aí de casa, gente, enquanto a Aninha se despede aqui do Bebendo uma Aguinha, muito obrigado pela companhia de sempre. O carinho de vocês aí pra gente é muito especial. Obrigado por estarem acompanhando o nosso podcast. No próximo podcast tem muito mais bate-papo, muito mais conversa, histórias incríveis aí, tanto da novela Poliana Moça, que a gente ama pra caramba, quanto dos bastidores, das passagens aí dos atores e dessas atrizes que a gente ama demais, né, Aninha?
Com certeza, muito obrigada por todo o carinho de vocês. Não se esqueçam de ativar as notificações, seguirem aqui a gente no canal, também ficarem ligadinhos nas redes sociais, que a gente sempre libera quem é o próximo.
A gente sempre libera lá, maravilhoso.
A gente sempre libera quem é o próximo convidado. E não se esqueça também que lá no canal da TVzinho tem todos os capítulos de Poliana Moça na íntegra. Também tem vários outros conteúdos, como o Taon, as amigas, Filipão.
Tudo bom e do melhor, conteúdo de monte pra vocês se divertirem em casa.
Beijo e até a próxima.
Beijo!